Vem aí mais uma edição do Festival Latinidades, que, segundo a organização do evento, é o maior festival de mulheres negras da América Latina. Ele já ocorre há 16 anos e surgiu como uma afirmação de negritude do Distrito Federal em um espaço de articulação política e cultural em torno do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Neste ano, o tema do festival procura trazer um ensinamento dos povos andinos para inverter a lógica de funcionamento do mundo e da economia. No lugar do lucro e do desenvolvimento desigual, o cuidado com as pessoas e o planeta. E, pela primeira vez, o festival ocorre não só em Brasília, mas também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Eu sou Maia Vilela, conversei com a idealizadora do Latinidades e diretora do evento, Jaqueline Fernandes. Oi, Jaqueline, obrigada pela entrevista.
Tá bem, obrigada.
Jaqueline, a criação do Festival Latinidades foi motivado pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, né? Eu queria que você falasse primeiro sobre essa identidade, né, que é expressa na data. O que que une essas mulheres, independente das regionalidades?
Primeiro, acho que é importante dizer que a gente foi motivado pela efeméride, né, do 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, mas junto com isso a gente foi motivado pelo fato da gente viver no Distrito Federal, sermos mulheres negras periféricas do Distrito Federal. Brasília tem uma população majoritariamente negra, 58%, e aqui dentro a gente tem uma grande dificuldade de reconhecimento dessa negritude. As pessoas não veem Brasília como uma cidade negra, não imaginam esse percentual. Então a gente queria unir as duas coisas, mostrar para o Brasil que existe essa população negra potente de mulheres negras no Distrito Federal e, ao mesmo tempo, celebrar o 25 de julho. O 25 de julho, ele foi criado em 1992, num grande encontro na República Dominicana, que reuniu mais de 700 mulheres. Essas mulheres vinham conversando, ativistas negras de cerca de 70 países, elas vinham conversando, se articulando em torno desse histórico da presença das mulheres negras em América Latina, né? A presença massiva das mulheres negras nesse território vem através de um processo de colonização. E com esse processo, né, tudo que a gente conhece de legado escravocrata, racista, machista. Então, esse encontro discutiu as dificuldades e a semelhança, né, o que nos aproxima também uma das outras como mulheres negras de América Latina e de Caribe, e a partir dali se cria uma data que é um marco de luta e resistência, uma data que elas sabiam que precisavam popularizar, que essa data ia impulsionar várias discussões e transformações na América Latina, e hoje a gente percebe isso depois de 30 anos.
Existe uma demanda que a gente pode eleger como principal, que une todas as mulheres?
Ainda continua sendo a superação do racismo e do machismo na América Latina e no Caribe, que é essa herança realmente escravocrata, é poder pensar em políticas públicas para o acesso de mulheres negras à saúde, à educação, à moradia, é reconhecer os saberes, os fazeres e as contribuições das mulheres negras para a sociedade, é olhar ali para políticas de ações reparatórias, pensando nesse histórico de exclusão e desigualdade das mulheres negras dentro da sociedade.
O que nos leva a falar sobre o tema desse ano, né, o bem viver. Eu queria que você falasse, por favor, do processo de escolha do tema e também o que ele significa.
Então, o bem viver, ele tem, né, um conceito mais conhecido dos povos originários, dos Andes, e ele vem como uma contraposição ao modelo, mesmo antes desse modelo existir, ele vem marcando uma posição que é oposta ao que a gente vive hoje dentro do sistema capitalista, que é o desenvolvimentismo, que é a exploração desmedida da natureza, dos seres humanos. Essa visão originária, ela se encontra em toda a América Latina com visões de povos das florestas, com visões da diáspora negra, e hoje ela ganha um corpo, né, um conceito mais que milenar, mas que ainda está muito atual e vem sendo incorporado pelo movimento de mulheres negras desde 2015 também, quando foi tema da Marcha de Mulheres Negras. Então a gente teve uma ativista, Nilma Banks, do Pará, que ela teve a ideia de criação da Marcha, e ela, a partir desse território amazônico, convivendo ali povos negros e indígenas, ela tem a sabedoria de indicar o tema do bem viver como esse grande guarda-chuva, né, de possibilidades, de discussões, de contra-hegemonia, de soluções para a sociedade e todo esse conjunto de opressões que o sistema capitalista traz, e que recai justamente sobre população negra e indígena. A partir daí, esse tema vem sendo bastante incorporado na América Latina inteira. Inclusive, a gente tem em outros países, bem antes disso, Bolívia e Equador, constituição, plano de política pública baseado em bem viver. Então, realmente é um tema que ele está muito vivo em América Latina. E a gente está discutindo isso no Latinidade sob várias perspectivas, né? O que é o bem viver do ponto de vista de acesso à política pública, à reparação, ao cuidado, ao autocuidado. Então, é olhar de forma transversal para a pauta bem viver como um conjunto de práticas e políticas integrativas que garantem o acesso às mulheres negras a esse bem viver.
O evento traz mulheres de diferentes áreas de conhecimento, de várias regiões do país e também de outros países, né? É um espaço também de articulação política, né, Jaqueline?
Sim, é um espaço de articulação política, sobretudo. Eles vêm desse legado, né? Em 1992, quando as mulheres se encontraram para o primeiro encontro de mulheres negras afro-latinas e caribenhas da diáspora, elas vieram cada uma de um país, elas comunicavam por carta, a gente não tinha e-mail, não tinha outras maneiras de fazer isso mais fácil como a gente faz hoje, então elas fizeram um grande esforço para se encontrarem e para a partir dali compreender que a criação de uma data era um marco político. Então o que a gente faz é simplesmente dar continuidade a essa luta, ao que foi determinado por essas mulheres. E como esse encontro foi internacional e o Dia da Mulher Negra é internacional, faz muito sentido também que o Latinidade seja internacional. A gente articula 10 a 15 países todos os anos como convidado. A gente tem, ao longo do ano, também um processo de articulação, de incidência política e de trabalho de base. A gente tem participado de eventos em outros países também, né? A gente começa, a partir de 2022, também levar o festival para outros países. Hoje a gente tem uma publicação trilingue, que já passou por algumas universidades negras nos Estados Unidos e também na Colômbia. Então, a gente está num processo de internacionalização do festival, da organização, e todo esse movimento que a gente faz, com certeza, a partir da cultura, é político.
E nesses 16 anos de festival, agora também ele sai de Brasília e vai para outras cidades. É o primeiro ano, né, que tem outras cidades aqui do Brasil.
Sim, em 2019 a gente fez uma edição do festival em São Paulo. Mas esse é o primeiro ano que a gente vai fazer mais de uma edição, né, em outros lugares no mesmo mês. Então a gente começa em Brasília, depois a gente vai para o Rio de Janeiro, São Paulo e finaliza em Salvador.
E qual que é a importância de expandir dentro do país o festival?
Há alguns anos a gente recebe caravanas de outros estados dentro do festival, caravanas que são autogestionadas, né? Acho que a gente nunca organizou nenhuma caravana, as pessoas se organizavam autonomamente para vir. E essas pessoas sempre demandavam: se Latinidade viesse para tal cidade. E aí foi assim que surgiu a ideia da gente poder ocupar outros territórios. Eu acho que o Latinidade tem sido esse projeto pioneiro de referência no dia 25 de julho no Brasil, e acho que expandindo o festival para outras cidades, a gente se soma com outras iniciativas pelo Brasil que estão buscando justamente fazer essa data ganhar corpo. Hoje é uma data muito conhecida pelos movimentos sociais, mas ela precisa ser cada vez mais conhecida e reconhecida pela grande mídia, pela sociedade em geral. Então, esse é o nosso principal objetivo, em circular com o festival para outras cidades.
Por fim, como é que faz para participar do evento?
Para participar do evento, é só acessar o nosso site, que é o afrolatinas.org, e lá já tem um botão que te encaminha para a programação. Você consegue ver a programação de todos os dias e em cada atividade você clica num botão que chama ingressos e ali você é direcionada para a plataforma para retirar o ingresso. A pessoa pode retirar dois ingressos por atividade e é totalmente gratuito.
A gente sabe que o foco principal são as mulheres negras, tanto o tema como a participação das mulheres, né? Mas certamente vão ter pessoas não negras, homens, né? Além de mulheres, que ficam se perguntando se são bem-vindos, se podem participar. Eu queria saber a sua posição em relação a isso.
Essa pergunta é muito boa. Todas as pessoas são bem-vindas na luta antirracista, e antimachista. E o que a gente está fazendo é criando um festival onde as mulheres negras são protagonistas. Então, no palco, só teremos mulheres negras. Nos espaços de fala, de decisão, de curadoria, de produção, somos todas mulheres negras. Pessoas não negras são totalmente bem-vindas como público e construindo e evoluindo com a gente nessa luta antirracista. Então, é um festival de mulheres negras para toda a sociedade.
Muito legal, obrigada. Conversei com Jaqueline Fernandes, ela que é a idealizadora do Festival Latinidades e do Instituto Afro-Latinas. Obrigada, Jaqueline.
Eu que agradeço. Muito obrigada.